Amém, irmãos. Gostaria que os irmãos abrissem Apocalipse, capítulo 14. O irmão Júnior estava falando aqui de hoje na questão de seguir ao Senhor. De ser cristão, de como se conduzir diante de Deus. Realmente, nesse tempo que nós estamos vivendo, temos falado já isso, né? É um assunto que o Espírito Santo tem ministrado no coração da sua igreja e levado a um reconhecimento e uma necessidade. Devemos reconhecer que esse tempo realmente é um tempo muito difícil para se caminhar no reino. E uma necessidade de conhecer cada dia mais a centralidade do reino de Deus, porque o reino existe uma centralidade, né? Infelizmente, hoje, por haver muitas interpretações acerca do Evangelho. Isso traz uma verdadeira confusão na mente das pessoas, onde se torna difícil realmente assim servir o Senhor dentro da centralidade que existe no reino. Eu comparo assim o reino de Deus como, bom, agora não existe mais, mas no tempo da gente assim existia aqueles rádios de botão, né? Hoje é tudo por controle, né? Nem sei se existe rádio ainda. Mas antigamente era aqueles botões que viravam e corria aquele ponteiro. Se você fosse acertando a frequência, cada vez que você mexia o botão ia, né, trazendo para a frequência certa. Só se ouvia bem, sem chiado nenhum, quando acertava a frequência certa. Se fosse um pouco para lá ou um pouco para cá, não conseguia ouvir nada, era uma chiadeira. Assim é o Evangelho. Existe uma sintonia, existe uma centralidade, existe uma pontualidade do Reino de Deus, do qual o Espírito Santo, irmãos, nós devemos crer que está trabalhando no coração da igreja. Dos vencedores, daqueles que realmente têm tido o coração em sinceridade perante Deus, em temor perante Deus, que têm priorizado realmente o reino de Deus na sua vida, em tudo. Realmente o Senhor tem, creio que tem mostrado essa centralidade do reino, né? Por isso existe um temor no nosso coração de analisar todas as coisas. E deixarmos sermos analisados, né? Porque vejo que uma necessidade grande de caminharmos sendo corrigidos, sendo vistos, aprendendo, o Senhor nos proveu da comunhão dos santos. Na comunhão nós somos vistos, na comunhão nós aprendemos, né? Na comunhão, o Senhor ordena a vida, diz a palavra de Deus. E é o que a igreja precisa. A igreja precisa de vida a cada dia. Quando na manifestação do Senhor, uma coisa que me toca bastante assim, quando ele trazendo acerca do reino de Deus, né, o conhecimento do reino, Pedro cita dizendo: Fizeste-nos conhecido os caminhos da vida. Com a tua face me encherás de júbilo. Então, seguir o Senhor, andar na centralidade do reino, é a cada dia, irmãos, conhecer a vida, isto é, conhecer a Cristo. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida. Com a tua face, a face do Senhor, realmente é o que deve haver de maior desejo no nosso coração. Com a tua face me encherás de júbilo. Nós devemos correr atrás, realmente, todos os dias, ou dia diuturnamente, né? Atrás da vida, atrás do Senhor. Esse é o caminhar da igreja. Por isso que não há muita, assim, não há muita assim, como eu posso dizer aos irmãos, não há nada miraculoso, irmãos, acerca do reino. Talvez o grande erro que está se cometendo, ou que nossos corações podem cometer, é sair dessa simplicidade do reino de Deus. Porque o reino de Deus, no seu segmento, é muito simples demais. E nós somos complicados. E por isso que o grande risco é sair dessa simplicidade. É como o caso de Filadélfia, né? Filadélfia, lá naquela ordem, lá em Apocalipse, é a sexta igreja. É a única igreja que não sofre repreensão, exceto elogios. Porém, o Senhor mostra ali algumas características dela, por exemplo, tendo pouca força, né? Não tendo aparência. Ela exatamente expressa Isaías 53, quando Isaías narra acerca da aparência do Senhor. Essa é a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, ouvir Isaías 53 é saber como é a igreja. Como é a igreja na sua aparência? Não tem parecer, não tem formosura, não tem beleza, né? Exatamente como Isaías narrou acerca de Jesus. Porém, a beleza do Senhor estava nos seus feitos, estava na sua pessoa. Exatamente como hoje nós devemos olhar para a igreja e viver a igreja. Não existe nenhum cunho de embelezar alguma coisa, até porque isso aqui não é igreja. A palavra igreja significa assembleia ou os tirados para fora. Então, como nós correríamos atrás de embelezar um lugar sem nenhum entendimento? Porque seria falta de entendimento empregarmos as nossas forças em ir para um lugar bonito, belo, e dizermos que aquele lugar é a igreja. Até um irmão perguntando ao outro, disse, um pastor perguntando ao outro pastor, disse: "Ô, irmão, pode o senhor, pode o senhor?" Ele falou: "Como é que vai a igreja?" "Ah, a igreja vai bem", ele disse. "Reformamos, fizemos dois banheiros, trocamos todo o revestimento, né? Tá uma benção." Ele perguntou: "Não, irmão, não estou falando dessa igreja aí do templo, falando dos irmãos." Ele disse: "Os irmãos vão mais ou menos." Então, há uma fixação naquilo que é exterior, porque se perdeu o foco do segmento do Espírito Santo, né? Por isso, irmão, nós precisamos realmente estar diante do Senhor com um coração, realmente, que Deus cada dia nos dê um coração quebrantado, humilhado, para vermos pelo Espírito, realmente a igreja, e estarmos nela, caminharmos nela e realmente sermos munidos de vida de Cristo, né? Aqui em Apocalipse 14, verso 6 por diante, diz assim: "E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas." A visão de João era esta. Como ele viu isso, irmãos? Claro que isso foi totalmente uma visão espiritual. Porque o evangelho é algo abstrato, né? Como que ele pôde ver na mão do anjo o evangelho? Era uma visão espiritual isso, lógico. Porém, Esse anjo trouxe a terra e nesse evangelho existia o que diz aqui, verso 7, dizendo com grande voz: temei a Deus. Isso é o evangelho, irmãos. E dai-lhe glória. A glória, ela é toda para o Senhor. Porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, no evangelho há temor, glória, juízo e adoração. Esses aspectos norteiam a vida da igreja na sua vivenciação, quando realmente nós estamos seguindo unicamente ao Senhor. Quando nós dizemos que realmente é um tempo difícil, irmãos, é porque há um desafio nesse tempo de conseguirmos nos desvencilhar de duas coisas terrivelmente difíceis. Primeiro, a nossa carne. Realmente, para vivermos o Senhor, não há como vivermos uma vida dupla, né? Ou seguimos o Senhor pelo Espírito do Senhor, nos despojando de nós mesmos. Tanto é que o convite que o Senhor fez foi esse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Desde o princípio, quando o Senhor fez esse convite gentilmente a todos quantos quisessem segui-lo, ele de imediato já colocou a cruz, e a cruz significa morte, e a morte significa a renúncia de nós mesmos. Então, imprescindivelmente, irmãos, o evangelho que não existe cruz, o evangelho que não se fala da mortificação de nós mesmos, do negar-se a si mesmo, olha, esteja fora. Esteja fora, porque esse não é o evangelho de Jesus. Há uma observação que Paulo fez dizendo que se um anjo do céu, ou até mesmo eles mesmos, ele mesmo, anunciasse outro Jesus, do qual o Espírito Santo estava já anunciando a vida dos Gálatas, ele disse: seja anátema esse evangelho, ou seja, maldito. É uma palavra pesada, né? Dizer maldito. Mas, irmãos, tudo que sai da centralidade da pessoa de Jesus é maldito, porque nos levará para uma maldição, nos levará para um mal. Então, não tem como seguir a Jesus sem realmente renunciar à nossa vida. Impossível, impossível, irmãos. É verdade que quando nós entramos no reino, o Senhor nos recebe. Isso é muito real. E aquela palavra que as pessoas dizem, né? Há muitas coisas que as pessoas citam que... eles citam e dizem assim: não é que está escrito na Bíblia? Tem muita coisa que não está escrito que as pessoas falam. Por exemplo, vinde como estás. Está escrito isso na Bíblia? O que vocês acham? Não, não está escrito. Até esses dias um rapaz estava evangelizando o outro e eu estava perto, não estava falando nada. E ele estava falando para o rapaz, tentando convencê-lo, e disse: mas tem que vir para o reino de Deus e tal. E está escrito, vinde como está. Não é, irmão? Ele falou para mim, eu falei: não, não é. Puxa, mas o irmão não está a favor. Eu falei: toma, não está escrito isso. Vinde como estás. É verdade, nós somos recebidos no reino de Deus, porém nós somos transformados, irmãos. É o que o irmão citou aqui. Romanos capítulo 12 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Esse mundo que nós não devemos nos conformar, não é o mundo aí fora. Porque o mundo jaz no maligno. Essa palavra jaz, nós encontramos onde? Lá no cemitério, né? Jaz. Sabe o que significa jaz? Jaz significa repousa ou dorme, né? Então, o mundo jaz ou já repousa, já dorme no maligno. Isto é, os sentidos de uma pessoa que não foi iluminada ainda pelo Senhor são sentidos entenebrecidos, que a pessoa não consegue ver a realidade do reino de Deus, e muito menos a Deus. Então, o mundo jaz no maligno porque o mundo repousa no maligno. Mas quando nós somos inseridos dentro do reino de Deus, então, irmãos, o Senhor começa a trabalhar dentro de nós, transformando as nossas vidas. Então, quando diz, e não vos conformeis com este mundo, não está falando do mundo aí fora, está falando do coração do homem. Está falando dos nossos corações. Nós não devemos nos conformar com aquilo que o Espírito Santo, a partir do momento que nós realmente fomos iluminados, começamos a ver dentro de nós. Então, se começa uma grande luta, uma grande batalha, né? Uma grande prova de renúncia, quanto mais renunciarmos, mais transformados. Quanto menos renunciarmos, menos transformados. Então, estamos sendo transformados por causa da cruz que nos foi apresentada pelo Senhor. Esse evangelho que foi trazido à terra, irmãos, foi o Senhor quem estabeleceu e Ele nos apresentou, então, essas normas, essas regras, para que pudéssemos, então, caminhar no reino de Deus. Então, esse evangelho tem temor, tem glória ao Senhor, tem juízo e tem adoração. Esse é o evangelho do nosso Senhor. É interessante, irmãos, me cativa muito o coração as expressões assim de como esse evangelho, por exemplo, nas cartas que Paulo ele foi ministrando e hoje é para nosso ensino, né? A maneira com que ele recebia a notícia quando as pessoas iam recebendo o evangelho. E não se havia, naquele tempo, essa diversificação de evangelhos para que se optasse em onde eu vou servir o Senhor. Voltando aos tempos, aos primórdios, irmãos, não se encontrava nenhum outro lugar para se congregar, exceto as pessoas que iam recebendo Cristo como Senhor e iam seguindo a Cristo e pronto. Simplesmente isso. E hoje, irmãos, deve-se haver fé nos nossos corações para continuarmos seguindo o Senhor da mesma maneira. Todas essas siglas que existem hoje, né? MDA, MMA, UFC, sei lá. Eu vi tanta sigla de como se seguir o Senhor, de como é um projeto. Irmãos, isso é tudo coisa nova. No tempo quando o Senhor trouxe a notícia do reino e que o Espírito Santo começou a convencer o coração do homem na oportunidade da vitória de Cristo ali no Calvário, de ter agora os pecados perdoados e entrar no reino, à medida que o Espírito Santo ia convencendo as pessoas iam simplesmente, irmãos, seguindo o Senhor e pronto. Por que que nós falamos que esse tempo é um tempo difícil? Porque hoje não é assim. É sim numa minoria de pessoas, mas na maioria, hoje a pessoa tem uma opção, né, de como ela quer servir o Senhor. Sabe, irmãos, essa opção o Senhor nunca deu. O Senhor nunca deixou. Se falasse lá no tempo de Jesus, no tempo de Paulo, no tempo de Pedro, o que é. Eu nem me entero muito, irmãos, eu ouço assim, né? Por cima. O que é. Bom, cita, me ajudem aí. Cita uma maneira hoje atual de seguir o Senhor. Me ajude, por favor. Me ajudem aí. Como?
Show e hóspedes.
Sei lá, existem tantas maneiras, irmãos, tantas modificações, tantos modismos, né? Se citasse isso, as pessoas não iam nem saber o que era isso, porque não isso existia naquele tempo, né? Não existia essas coisas. E por isso, hoje o Evangelho de Cristo ele não tem a sua aparição como se deveria pelos 2 milênios que já se passaram por conta dessas coisas. O que aparece é a cara de, é a forma de, é tudo isso, né? Irmãos, nós estamos sendo edificados pelo Espírito Santo para que Cristo apareça em nós, porque Cristo em nós é o Evangelho, está escrito isso. Cristo em vós é a esperança da glória, é Ele quem tem que aparecer em nós. E para que Ele apareça, é necessário simplesmente ter fé na palavra de Deus e fé para negar-se a si mesmo e ser transformado conforme a imagem do Senhor Jesus Cristo. Simples, simples, simples assim, irmãos. Já existe uma grande complicação em nós mesmos por causa da nossa carne. Mas a complicação religiosa atrapalha mais ainda o reino que nesses 2 milênios já se deveria a igreja realmente. Olha, irmãos, quem sabe Jesus já tinha até voltado. Veja a alegria de Paulo, como ele recebe a maneira com que as pessoas iam recebendo a palavra de Deus. Abra em Colossenses capítulo 1, por favor. Eu vou procurar correr, ser breve aqui, irmãos. Colossenses 1. Verso 3 por diante diz assim: Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus. Amém. Glória ao Senhor. E da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Irmãos, grave bem isso. Que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes o quê? A graça de Deus em verdade. Irmãos, isso aqui, olha para mim aqui, isso aqui é pureza de evangelho. Aqui não cita absolutamente nada do que existe hoje. E assim os irmãos eram edificados. E a palavra de Deus, ela não envelheceu, não perdeu o seu efeito, ela é poderosa para continuar edificando as nossas vidas da mesma maneira. Continuando. Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos a Epáfras, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Oh, irmãos, que expressão, que legitimidade do evangelho é essa? Veja assim, qual era a razão da alegria do coração de Paulo, que era um pai para os colossenses? Ele tinha Epáfras, Tito, Tíquico, Epafrodito, irmãos que eram companheiros da obra. Então Epáfras foi até Colossos, então anuncia a palavra ali. Os irmãos simplesmente creem. Então Epáfras volta de Colossos para ter com Paulo e anuncia simplesmente que os irmãos tinham recebido a palavra. Então veja qual é a postura dele, o que ele fez? Ele disse: olha, desde o dia em que nós ouvimos de Epáfras que a palavra do Senhor chegou até vocês, nós não cessamos de orar para que Deus vos dê em seu conhecimento um espírito de revelação e de inteligência para que possais andar dignamente diante do Senhor. Irmãos, que sistema que ele estabeleceu aqui para os irmãos andarem no Senhor? Que outra maneira que senão a confiança no espírito de conhecimento, no espírito de revelação, no espírito de inteligência, que são espíritos de Deus? E que esses espíritos foram dados à igreja para que a igreja tenha condições de receber inteligência espiritual, tenha condições de receber conhecimento da palavra de Deus. Para quê? Para quê? Para quê? Para que possa andar dignamente diante do Senhor. Você confia nisso, irmão?
Amém.
Você vê o evangelho original dessa maneira? Se precisa de alguma coisa de agregação para ajudar aqueles que creem para seguir o Senhor? Precisa ou não precisa? Não precisa, irmãos. Nós temos que crer que o espírito de inteligência, o espírito de conhecimento, o espírito do Senhor continuam operando isso na vida da igreja e acabou. E seguir o Senhor. Quer ver esses espíritos? Quer ver? Quer ver? Abra Isaías 11. Aqui diz: o reino do Messias é pacífico e próspero. Verso 1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Quem era Jessé? Pai? Pai de Davi. Da onde o Senhor Jesus veio? De que linhagem? Da descendência de Davi. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará e repousará sobre ele. Conte, conte aí. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Você sabe, irmãos, como é que foi a oração de Paulo pelos Colossenses? Ele bem conhecia o Espírito do Senhor e ele conhecia esses espíritos que são facetas do próprio Espírito Santo, né? Então, o que ele pediu para os irmãos? O que ele empregou na vida dos colossenses, na vida dos irmãos de Éfeso, na vida dos coríntios, dos gálatas? Como é que Paulo trabalhava? De que maneira ele edificava os irmãos? De que maneira ele ensinava os irmãos? Confiando no quê? Pergunta aos irmãos. Fala, Edinaldo, fala. Fala. Como se trabalhava? Confiando, irmãos, invocando, orando, pedindo a Deus: Senhor, dá do teu Espírito, Senhor. Isso, irmãos, olha, isso hoje, eu estou um pouco indignado, tenho que me frear. É verdade, senão eu vou acabar pecando diante de Deus. Isso hoje, irmãos, está bastante esquecido, porque esse é o braço do Senhor. E hoje, a edificação que está sendo feita é pelo braço do homem, se criando métodos. Desses métodos saem essa siglarada aí que existe, como uma maneira de ajudar o Senhor a edificar a sua igreja. Deus não precisa de você, Deus não precisa de mim, Deus não precisa de nós, irmãos. Deus precisa simplesmente que nós sumamos e Ele realmente apareça e Ele seja o Senhor. Enquanto nós aparecermos em alguma coisa, nós só vamos atrapalhar, irmãos. Foi dito a Paulo: olha, faze conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Existe um modelo que foi Deus quem estabeleceu, existe uma centralidade que foi o Senhor quem estabeleceu, Deus estabeleceu o reino. A Bíblia diz que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo, irmãos. Para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis, isto é, edificados. A questão da edificação da igreja, o Senhor estabeleceu antes que terra, que homem, que animais, que natureza existisse. Você acha que Deus precisa de nós, irmãos? Hein? O que que você acha? Você acha que Deus precisa de alguma ajuda? Deus não precisa de ajuda nenhuma. Ele simplesmente, irmãos, está dizendo: dá-me teu coração. Se nós quisermos ajudar, não atrapalhando, nós já estamos ajudando, irmãos. Nos humilhando diante de Deus, pedindo revelação. O Evangelho é uma revelação. A igreja é uma revelação. Porque o Evangelho e a igreja são intimidades de Deus. A igreja representa a menina dos olhos de Cristo e ela é noiva do Cordeiro. Então ela é a intimidade de Deus. Não é a todos que ela é revelada. Não que o Senhor não queira. Por isso há uma temeridade, irmãos, de fazermos qualquer coisa que não esteja escrito na palavra de Deus. Desobedecer o Senhor, presta atenção. Desobedecer o Senhor não é só não fazer o que está escrito, mas fazer além também é desobedecer. E hoje, no que se mais se peca, às vezes não é uma pessoa desobediente que não consegue cumprir a palavra de Deus, é criar coisas novas que Deus não mandou criar. Isso também é desobedecer. Quer ver? Quer ver? Abra Mateus. Deixa eu achar aqui. Me ajudem aí. Mateus. Capítulo 5. Verso 17 diz: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, nem um jota, um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Agora presta atenção, presta atenção. Qualquer, pois, que violar um desses mais pequeninos mandamentos e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, violar tudo que tem lacre, né? Mostra a originalidade. Quando você viola o lacre, perde a originalidade. Quando nós violamos a palavra de Deus, nós podemos violá-la como? Indo além. Dizendo que foi Deus que mandou fazer. Isso é violar a palavra de Deus. Usar o nome de Deus para dizer que foi Deus que mandou cumprir. Irmãos, isso é violar. Há uma temeridade nisso. Isso não leva as pessoas para a centralidade do reino de Deus. E também, olha, não é só quem viola a palavra de Deus, que também está em prejuízo. Quem segue também está em prejuízo. Porque não consegue entrar na centralidade do reino, porque a centralidade do reino, irmãos, é Cristo mesmo. Cristo mesmo. O evangelho, preste bem atenção nisso, o evangelho, na sua centralidade, ele personifica a pessoa de Jesus na igreja. Quando estamos seguindo verdadeiramente o evangelho pela palavra de Deus, Cristo está sendo gerado na igreja. E não há outra coisa que seja levantada a não ser o testemunho do Senhor Jesus. E nós podemos segui-lo, irmãos, aprendendo com o Espírito Santo, pedindo a Deus: Senhor, dá-nos um espírito de inteligência, dá-nos um espírito de conselho. Na igreja há conselho, nós lemos lá em Isaías o espírito de conselho. Por que que quando nós vamos fazer as coisas, nós nos aconselhamos com os irmãos? Porque na igreja existe um espírito de conselho, simplesmente isso. Se você quiser, existe o conselho do mundo. O que que diz o Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Existe um conselho que é do ímpio. Na tua batalha, nas tuas lutas, porque você está no reino de Deus, com quem que se prefere se aconselhar? Com teu amigo lá que é do mundo, com uma pessoa chegada, muito bacana, com uma pessoa lá que tem 80 anos, mas é do mundo, ou com os irmãos? Na igreja há um espírito de conselho. Por isso nós devemos nos aconselhar com os irmãos. Irmãos, a vida do reino, embora ela seja invisível, mas ela é eficaz, poderosa e real e gloriosa. Você crê?
Amém.
Meu Deus, irmão, se nós não crermos, o que nós estamos fazendo aqui? O espírito de conhecimento não nos vai dar capacidade, irmãos, para conhecermos as coisas desse mundo. Esse conhecimento significa as virtudes que há em Cristo Jesus. Paulo disse: esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele chegou a um ponto na sua vida de dizer: olha, eu considero tudo como esterco para ganhar a Cristo. E olha que ele tinha um cartel bom, hein? Da tribo de Benjamim, romano. Ser romano naquele tempo, irmãos, tinha gente que comprava a cidadania por dinheiro. E ele era de nascença. Ser romano, da tribo de Benjamim, ser criado aos pés de Gamaliel, como ele foi criado, doutor na lei, venerado por todo o povo, fariseu, ele tinha um currículo excelente. Mas quando ele se depara com Cristo, ele diz: porque eu considero tudo como esterco para ganhar a Cristo. Olha, irmãos, Jesus nunca vai barganhar o reino com ninguém. Todos aqueles que alcançam realidade espiritual com o Senhor, é porque no coração verdadeiramente se entregaram ao Senhor. E que Deus nos dê graça nesse tempo para vivermos essa realidade tão poderosa, que ela não se perdeu pelo passar dos séculos. Ela não se perdeu porque Satanás criou toda essa religiosidade que existe. Ela não se perdeu porque os homens estão tentando ajudar a Deus. Aquele evangelho lá que foi pregado, a doutrina dos apóstolos, ela varou todos esses 2 milênios. E eu quero dizer, irmãos, com alegria e com satisfação, que ela está entre nós e nós devemos batalhar por esse evangelho e continuar querendo viver essa realidade até o fim das nossas vidas, irmãos. Dê totalmente a tua vida por isso. Empregue tudo o que você tem. Não falo de bens, irmãos. Falo do coração. Então veja a alegria, voltando a Colossenses, como Paulo trabalhava, como ele tinha noção acerca do reino e o que ele pregava, que deve ser a mesma coisa de hoje, irmão. Verso 9, por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Irmãos, o foco sempre deve ser esse: conhecer o Senhor, engrandecer o seu nome, né? Não engrandecer nenhum outro ministério. Na verdade, nós nem temos ministério, irmãos. Nós somos simplesmente servos de um ministério, o ministério de Cristo. Ele que é a fiel testemunha. Nós simplesmente, irmãos, fomos chamados por misericórdia. E não há nenhum interesse de engrandecer ministério nenhum, exceto lutar para que o ministério de Cristo seja levantado. E Ele governe sobre nós. E Ele seja Senhor sobre nós. Parece que hoje falar essas coisas, é assim, irmãos, dá a impressão que as pessoas olham como uma coisa inconsistente. Parece que isso não é suficiente. Parece que isso é muito raso. Não, mas espera aí. O Evangelho do Senhor é poderoso, irmãos. Pedro disse: visto como no seu divino poder, Deus nos deu tudo acerca da vida e da piedade, pela natureza divina que Ele fez nascer dentro de nós, irmãos. Você sabe por que as pessoas acham inconsistente isso que a gente está dizendo aqui? Ser guiado simplesmente pelo Espírito, não seguir nenhuma regra religiosa, simplesmente ser governado pelo Senhor, ser sujeito aos irmãos, isso é inconsistente porque muitas vezes falta a ressurreição na vida das pessoas. Porque a vida do reino começa com ressurreição. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, isso é de dentro para fora. É um governo que governa nossas vidas de dentro para fora. Não é de fora para dentro. É de dentro para fora. Se já ressuscitasse com Cristo, se nós recebemos a natureza divina lá no nosso interior, essa natureza vai querer Deus, Deus, Deus e Deus e Deus. Eu nunca tinha lido a Bíblia, irmãos. Não gostava de ler nada. Mas quando o Senhor me visitou naquele dia lá em 1990, eu devorei aquele Novo Testamento pequenininho de bolso. Uma semana eu li tudo aquilo e reli, eu queria estar com os irmãos. Meu Deus, era uma coisa que estava acontecendo que era de dentro para fora. A nossa vida com Deus começa na nossa ressurreição. O grande problema hoje é que muitas pessoas não ressuscitaram com o Senhor. Por isso elas são comandadas de fora para dentro. E quando o encanto passa, né, elas enfraquecem. Ela diz assim: então agora vamos procurar outro ministério. O que nós vamos procurar se não Cristo, irmãos? Cristo em nós é a esperança da glória. Jesus disse para aquela mulher: olha, se você tomar dessa água, você vai tornar a ter sede. Mas se você tomar da água que eu te der, essa água vai se fazer dentro de você uma fonte. Que essa fonte vai saltar para a vida eterna. Isso é vida cristã. Presta atenção. Isso é vida cristã. Olha, pregue o evangelho às pessoas. Não prometa nada para elas, porque você não é capaz de acrescentar um côvado à tua estatura. Não prometa nada. Pregue Cristo. Peça a Deus, diga: Senhor, dá-me palavra, Senhor. Unge-me teu Espírito, com a tua graça, Senhor. Pregue as pessoas, anuncie o reino de Deus, não prometa nada a elas, não prometa. Olha, se João Batista fosse um homem errado, do que se comparasse com o evangelho de hoje, então João teria perdido a cabeça com razão, né? Mas ele estava certo. Ele dizia: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Eis que o machado está à raiz das árvores. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmo, temos por pai Abraão. Falava isso àqueles que eram os convidados, aos judeus. E quando ele perde a cabeça, ele disse ao reino, foi para qualquer pessoa: não tinha lícito possuir a mulher do teu irmão. Hoje, irmãos, sinceramente, faltam homens de verdade que preguem a palavra de Deus e não se incomodem com as outras coisas. Se incomodem simplesmente em pregar a palavra de Deus. Nós devemos orar. Nós devemos clamar a Deus. Nós devemos pedir ao Senhor que nesse tempo do fim, Deus levante homens que honrem a cueca que vestem, honrem o Senhor e saiam e preguem a palavra de Deus com ousadia. Preguem realmente o reino do Senhor. Não barganhe o reino. Que o nome do Senhor nesse tempo seja verdadeiramente levantado e visto, irmãos. Nós estamos no final. No final de tudo. A Bíblia chama esse tempo da plenitude dos tempos. Imagine, Paulo já chamava aquele tempo de plenitude dos tempos. Imagine agora. Imagine agora, irmãos, que altura que nós estamos da vinda do nosso Senhor. Por isso nós não podemos perder tempo, de maneira nenhuma. Um último texto para encerrar. Primeira Timóteo, capítulo 4. Desculpa, é Efésios, capítulo 4, perdão. Verso 1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Irmãos, quando se fala em doutrina, isso aqui é doutrina. A Bíblia mostra que doutrina significa modo ou maneira de viver. Isso aqui é doutrina. Se algum dia perguntarem para você, mas lá onde se reúne tem doutrina? Foi claro que tem. Mas quais são? Claro que as pessoas querem ouvir outras coisas, né? Diga, olha, a doutrina de Cristo. Nós temos que andar com humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros. Olha, mas tudo isso, já aproveite e diga. É produzido por Cristo dentro de mim. Porque essa doutrina também é para mim. Eu tô sofrendo isso na minha vida. Porque eu era um homem que não suportava ninguém. Porque andava na minha carne. Mas agora o Espírito Santo, o Senhor, Ele está me ensinando a andar com mansidão. Com longanimidade. Isso é doutrina. É maneira de viver. Então o rogo é esse. Que andemos com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Mais uma vez eu volto, irmãos, à questão de ressurreição. A uma pessoa ressurreta cumprir essas coisas, a pessoa consegue cumprir. Porque isso é um poder de Deus na nossa vida. A nossa transformação é o poder de Deus nos transformando, né? É o evangelho transformador. E diz então o 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Essa unidade do Espírito, irmãos, até onde temos alcançado compreensão, ela é feita quando nós entramos no reino de Deus. Onde a pessoa estiver, não interessa. Quando ela realmente entra no reino, recebe Cristo como Senhor na sua vida, automaticamente ela está ligada à unidade do Espírito. Essa unidade do Espírito, o Senhor é responsável. E automaticamente a pessoa faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja, essa igreja universal, que está em todo o mundo. Seja em qualquer lugar, seja em qualquer igreja, a pessoa creu no Senhor, automaticamente ela está ligada ao Espírito. Essa unidade do Espírito é feita pelo Senhor. Digamos que essa, ela é vertical, né? Deus é quem faz. Ele fez isso nos céus. Tanto é que na sequência veja o que diz. Por quê? Ó, verso 3. Procurando guardar a unidade do Espírito. Esse guardar significa preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A paz, como já temos dito aos irmãos, paz não é sentimento. Paz é uma questão de posição com Deus. Que posição? Diz a palavra, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a paz é o resultado da nossa justificação para com Deus, através de Jesus Cristo, certo? Então, quando nós cremos no Senhor, automaticamente somos justificados e passamos a ter paz com Deus, porque em outro tempo nós éramos inimigos de Deus pelas nossas obras. E ainda hoje, todo aquele que se faz amigo do mundo, ele se constitui inimigo de Deus, o que era o nosso quadro. Porém, o Senhor nos ligou com o Pai. Jesus nos ligou com o Pai pela cruz. Ele pagou lá na cruz, como nós cantamos agora, a nossa transgressão. Os pecados que nos separavam de Deus, as nossas transgressões, nos distanciavam do Senhor. E pela sua morte foi pago um preço. Esse preço era por mim e por você. Então, o preço foi pago, a dívida não há mais. Então, agora temos paz com Deus. Então, paz não é um sentimento. Paz é uma questão de posicionamento, de justificação para com Deus. Porém, quando aconteceu isso, irmãos, isso aconteceu nas regiões celestiais. E automaticamente, nós fomos ligados pelo Espírito a todos os irmãos que existem no mundo. Graças a Deus que isso foi feito por Deus, porque se fosse feito pelos homens, teria uma confusão terrível, né? Do qual confusão existe, sabe onde? Desce um pouquinho. Lá no verso 9 diz assim, ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra, falando acerca do Senhor Jesus. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo, o Senhor Jesus, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, com o fim de, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Agora veja o que diz o verso 13. Até que todos cheguemos, aí diz, à unidade da fé. Você sabe onde existe toda essa confusão, irmãos, hoje no caminhar da igreja? Não é na unidade do Espírito, porque quanto à unidade do Espírito, nós simplesmente fomos conduzidos. Nós estávamos mortos, em pecado, não tínhamos a mínima noção de nos voltarmos para a verdade, porque nem conhecíamos a verdade. Nós fomos atraídos, convidados, trazidos com grande amor, fomos achados, irmãos. E quem fez isso foi o Senhor, né? Nem merecíamos, na verdade, isso. Não merecíamos. Mas, gentilmente, fomos trazidos. E fomos ligados ao Espírito, ligados ao Pai. Amém. Deus fez tudo isso. Agora, aqui diz, numa unidade do Espírito, mas fala no verso 13, até que todos cheguemos a uma unidade da fé. A unidade da fé é onde é o complicador hoje, porque a unidade da fé fala não de maneira vertical, mas de maneira horizontal. A fé, que deve ser baseada na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e na palavra de Deus, é onde há muita divergência, irmãos. O que não se deveria haver. Porque se nós analisarmos e vermos que há um só Espírito, há um só Senhor, há uma só fé, há um só caminho, então todos deveríamos falar a mesma coisa. É o rogo que Paulo faz aos Coríntios, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos no mesmo sentido, no mesmo parecer. Aí ele chega a dizer que pensais uma mesma coisa. Então, a unidade do Espírito e a unidade da fé tem que necessariamente nos levar a termos uma unidade, irmãos, completa. Mas, infelizmente, isso existe. Mas não em todos. Essa é uma verdade. E é isso que causa, assim, no nosso coração, muita tristeza, irmãos. Porque o corpo de Cristo, ele se fraciona por conta disso. A unidade da fé fala de andarmos no mesmo entendimento. Olha, irmãos, se todos formos diante do Senhor, clamarmos o Senhor e deixarmos simplesmente Ele falar nos nossos corações e seguir o que está escrito na palavra de Deus, todos iremos para o mesmo caminho. Mas por que que não é assim? Por que essa diversidade, irmãos? Por que esse fracionamento do corpo? Isso que realmente traz um grande peso no nosso coração. E a necessidade, irmãos, de denunciar essas coisas, a ver se porventura o Senhor nos ouve, e certamente outros irmãos no mundo clamam por essa unidade também, essa unidade da fé. Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Para que o Senhor seja glorificado, irmãos, como nós lemos lá em Apocalipse. Na unidade o Senhor é glorificado, na unidade o Senhor é visto, na unidade o testemunho do Senhor é fortalecido. Olha, Paranaguá deve ter o quê? Eu não sei exatamente, mas deve ter entre 150 ou 170 mil habitantes, eu não sei. Mas na unidade da fé, pense bem. Que percentual dentre todos os cristãos que existem nessa cidade? Qual o percentual de unidade da fé? Da unidade do Espírito, 100%. Mas na unidade da fé, é lastimável. Por isso eu quero, olha, irmãos, eu quero me humilhar nessa noite, sabe? Porque às vezes é como se fizesse um clamor surdo. É um clamor surdo que em tempo hábil Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus levante uma geração nesse tempo. Uma geração que realmente seja iluminada pelo Senhor, sabe, irmãos? Que jovens sejam levantados com grande desejo de pregar a verdade. Que irmãos que já estão caminhando, conhecem o Senhor, realmente tomem atitudes de, olha, batalhar pela verdade do reino, sem defender placa nenhuma. Olha, irmãos, não há outro nome maior do que o nome do Senhor que nós devamos defender. Por que que nós não temos um nome? Bom, nós não temos um nome porque isso aqui nem é igreja, irmãos. Mas nós temos um nome, o nome do Senhor. Bom, mas esse nome Parece, às vezes, que é insuficiente, porque só dizer que o nome do Senhor está sobre nós é insuficiente, né? Eu não quero, de maneira nenhuma, me permitir de me moldar a nada, exceto o Senhor, só o Senhor. Uma das posições da igreja primitiva diz lá: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Nós devemos resgatar essas coisas, irmãos, em profunda oração com Deus. Que o Espírito Santo, nesse tempo, realmente traga um grande avivamento. Quem sabe nessa cidade, né? E traga grande levante do nome do Senhor. Traga grande levante para a glória do Senhor, para a exaltação do nome do Senhor. Simplesmente isso. E que não seja o nosso clamor um clamor surdo, como, quem sabe, irmãos, muitos irmãos têm clamado, que a gente nem conhece às vezes, né? Mas quero dizer, igual Paulo, não quero ceder nem uma unha sequer a qualquer outra coisa, a não ser Cristo, Cristo e Cristo. Que o nome dele seja levantado. Que o nome dele seja honrado, que o nome dele seja glorificado, que o nome dele, irmão, seja visto. Ele é o Senhor absoluto. Ele é o Senhor absoluto. Ele é o Senhor. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que ele seja visto na tua vida, que ele seja visto nas nossas vidas, e como um povo, não apareça ninguém mais senão Cristo, Cristo, Cristo e Cristo. Vamos colocar de pé, irmãos, por favor. Nós já vamos encerrar. Há um cântico que fala, diz assim: Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Podemos encerrar, irmãos, confessando o nome do nosso Senhor. Eu queria que você saísse daqui com toda a convicção do teu coração e fosse uma pessoa que desde já falasse: Senhor, eu quero clamar a Ti. Eu quero clamar mesmo. Enquanto o irmão toca, vamos clamar ao Senhor. Senhor, bendito seja o Teu nome. Sabemos que todas as coisas estão em torno de Ti mesmo, Senhor. Eu creio que o Teu Espírito é poderoso, Senhor, para governar a Tua casa, Senhor. Ainda que haja ministérios, como nós lemos ali mesmo, Senhor, em Efésios capítulo 4, mas esses ministérios são e devem ser governados por Ti, Senhor. Não há um direito de nenhum homem governar por si mesmo, Senhor. É um governo celestial, presbíteros, pastores, homens que devem ser despojados de si mesmos para que o Senhor possa governar através deles. Cremos nisso, Senhor. Mas sobre eles está o Teu Espírito. E sobre a Tua igreja, o Teu Espírito deve governar, Senhor. Eu creio que os irmãos das suas casas podem ser ministrados pelo Teu Espírito. Eu creio, Senhor, que andando pela rua, o Teu Espírito pode ministrar no coração daqueles que ressuscitaram contigo, Senhor. Eu creio, no ambiente de trabalho, que o teu Espírito pode levar aqueles que ressuscitaram contigo a dar bom testemunho, Senhor, de ti. Nós cremos que o Espírito de inteligência e de conhecimento está trazendo conhecimento de Cristo na vida da igreja, Senhor. Pelo ministério da palavra, que seja sempre poderoso, Senhor, e individualmente no coração dos teus filhos, Pai. Senhor, aqueles sete espíritos que são representados por aquelas sete lâmpadas que estão lá no Apocalipse e que também estão citadas nos sete olhos de Deus, que são os sete espíritos, que passeiam por toda a terra, Senhor. Nós invocamos, Senhor, o Espírito do Senhor, para que se apodere da vida da tua igreja.
Amém, Senhor.
Assim como foi com Davi, quando o profeta foi e ungiu e derramou azeite sobre a sua cabeça, diz que o Espírito do Senhor se apoderou dele e ele se tornou no outro homem. Nós não precisamos, Senhor, de nada mais. Não, Senhor, nem queremos. Rechaçamos tudo, Senhor, que seja religioso ou humano, Senhor. Queremos a virtude do Teu Espírito, Senhor. Que o Teu Espírito governe sobre nós. Como nos dias de Samuel, onde a palavra do Senhor tinha grande valia na vida deles. Não como no dia dos juízes, que cada um fazia o que bem parecia diante dos seus olhos, porque não havia rei para governar. Governa sobre nós, Senhor. Governa sobre nós. Governa, Espírito Santo, governe sobre nós, governe sobre nós, governe, governe, Senhor, sobre nós. Que até ao descansar dos irmãos, que até ao dormir, quando estiverem dormindo, o teu Espírito, está escrito que ele sela a instrução no nosso coração. Porque para o teu Espírito há dia e noite, Senhor, não há espaço. E a tua palavra corre velozmente, Senhor. Então, mesmo dormindo, está escrito que o Senhor sela no nosso coração a tua instrução. Invocamos essa realidade, Senhor. Queremos viver cada dia mais essa realidade em ti, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Tu és o Rei da Glória, Senhor. Nós te bendizemos. Nós te glorificamos. Nós te louvamos, Senhor, porque temos confiadamente esperado em ti, Senhor. Bendito seja o nosso Senhor. A ti a glória, a ti a honra, a ti o louvor, a ti os tributos, a ti as ações de graças, a ti todas as coisas, Senhor. Tu és absoluto. Vamos invocar o Senhor, irmãos. Eu sei que você precisa ir para a tua casa, eu sei que você tem teus afazeres, mas dê mais 5 minutos só para o Senhor. 5 só. Vamos cantar esse cântico. Cante com alegria, invoque o Senhor, deixa o Espírito Santo fluir na tua vida com toda a liberdade, em nome de Jesus Cristo. Aleluias.
Aleluias. Glórias ao Senhor.
Glórias ao Senhor.